como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 24. E cada capítulo, cada tema, cada página estudada das obras de André Luiz, se nós formos espertos mesmo, se nós estivermos decididos a aproveitar a nossa reencarnação, nós vamos ver em cada orientação dada, em cada estudo concluído, em cada situação estudada aqui por eles, nós vamos ver diretrizes para a nossa vida. Porque não tem um problema que possa existir na nossa vida que nós não encontramos nas obras de André Luiz. E com as suas respectivas propostas de solução, e a solução sempre visando o aprimoramento e a evolução espiritual. Então, nós estamos assim, literalmente, com a faca e o queijo na mão. Né? Exato. Nós estamos num momento muito importante das nossas vidas. Todos nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós estamos num momento de decidirmos fazer um marco na nossa vida.
É o que o Evangelho fala, não é, Berenice? Da mudança do ponto de vista, né? A gente está saindo já daquela visão puramente material, porque muitas vezes eu tenho o rótulo de espírita, eu tenho conhecimento que eu sou espírito imortal, conhecimento, mas eu vivo como materialista. Os meus pontos de referências são todos materiais, né? E é interessante que isso é tão frágil que na hora em que alguma coisa material é mexida, a gente perde o chão, perde a estrutura, né? Quando a gente começa a se ver como espírito imortal, assim, o ponto de vista muda mesmo. Agora, vindo para aqui para a rádio, né? A gente vem bem cedo e tudo. A gente estava com uma pessoa que fez um concurso público, e essa pessoa mora num prédio, né, no edifício, a correspondência chega de uma forma geral, e aí quem teria que botar não colocou a chamada, a convocação, e a pessoa perdeu isso. Então, vamos imaginar o que perda é essa, né? A pessoa trabalha assim como uma coisa flutuante, no momento que tinha alguma coisa certa, com o salário certo, com a organização da vida, isso acontece. Mas aí a pessoa é espírita, né? Então a pessoa fala assim, olha, realmente eu não posso acreditar no acaso. Embora a pessoa tenha sido descuidada, tudo isso, né? Mas ele falou pessoalmente com a pessoa, ele não usou a instituição do edifício, tudo isso, né? A administração do edifício, que ele falou assim, observa só, eu não fui para aquele emprego, mas eu ainda tenho emprego. Mas eu não teria direito de tirar o emprego do outro. Ainda mais alguém que ganha tão pouco numa situação tão sacrificada, né? E eu tenho certeza que se isso aconteceu, está no cabimento da lei. E tem um outro ponto para eu ver na vida que eu não estou vendo. Então, aí, sabe, a gente se emociona. Por que é isso, né? É a criatura mudar o ponto de vista. Porque o seu ponto de vista material, ele passou, ele tinha direito, o outro errou. Então, seria o quê? A vingança, né? Já que o outro errou, então ele também vai passar por isso para ver. E aí, sabe, assim, ele colocou assim, o porteiro virou um amigo. Assim, a solicitude dessa pessoa, inclusive até facilitando em termos de contatos para outra tarefa que ele tem. Então, observa só como é que as coisas vão caminhando, né? Se a gente não tiver o ponto de vista espiritual, a coisa muda na vida.
É verdade. E essas orientações aqui dessas histórias, de cada caso desse, são casos nossos, porque todos nós estamos exatamente na mesma faixa vibratória. Então, nós estamos passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas questões. Agora, cabe a cada um de nós decidir se nós vamos continuar nessa pelejazinha, nesse sofrimento, nessa situação de vítima, ou se nós vamos realmente dar a volta por cima, se nós vamos, né, fazer esse enfrentamento. como é que cada um de nós se enxerga? Se nós, como a deusa falou, né? Nós temos o conhecimento, mas nós não temos a consciência ainda espírita. Como é que é isso na nossa vida? Eu tenho uma amiga que ela está passando por uma situação muito delicada e ela foi pedir uma orientação espiritual e os espíritos falaram, olha, agora é o momento de você se dedicar a Jesus.
Isso.
Ela não gostou. Ela, mas eu sou muito jovem ainda, eu quero aproveitar a minha vida.
Exato. E aí tem que ver assim, o que é aproveitar, não é? Porque isso é uma coisa assim, muito interessante, o que é proveito da
Exatamente.
Vida, não é?
Então, ela está vindo de uma situação muito delicada, de um relacionamento. Os espíritos estão cantando a pedra para ela,
Exato.
Sabe?
Exatamente.
Das coisas que estão acontecendo. E ela, de antemão, do conselho, ela já não está admitindo o conselho.
Isso.
Então, todos nós estamos percebendo que o porvir vai ser, assim, um pouco doloroso para ela.
Isso, exatamente.
A vida vai ser um pouco dolorosa. Quer dizer, dolorosa em termos do ponto de vista dela.
É o que o Paulo de Tarso fala, né? Não recalcitre quanto aguilhão. Aí eu tô lembrando que na Mocidade Espírita, o irmão volta e fala assim, aguilhão, lembra agulhão, para o jovem guardar, né? Então, observa só, se tá um agulhão encostando na pele, quanto mais você se debate, mais vai doer, né? Mas quanto mais você se acomoda, daqui a pouco, aquilo que era uma dor, aquilo vai tendo uma... Vai criando uma resistência, né? Uma compreensão, e você vai convivendo com aquela dificuldade através da visão de outras questões, que a gente às vezes não vê na vida da gente, que a gente não tem uma visão total, né? A gente com o espírito imperfeito é muito limitado ainda, não é, Berenice?
Exatamente. E com isso, e com essas nossas limitações, nós trazemos para nós mesmos um sofrimento
isso.
Que, olha, a Joana de Anjos fala que um percentual muito grande das nossas dores não estava na programação
Exatamente.
Reencarnatória. E se analisarmos ponto a ponto, não estavam mesmo.
Estavam, não,
eu
exatamente.
Tenho um outro amigo que também passando por uma situação muito delicada, ele foi pedir uma orientação espiritual na questão financeira, a parte dele, né, especificamente. E a orientação foi, olha, meu filho, agora vem uma prova muito difícil para você. Você vai perder tudo. Então, olha, entregue, sabe? Não se apegue aos trocadinhos, porque tudo vai sair da sua mão. E aí ele realizou essa orientação de uma forma tão positiva que realmente a prova está aí, tudo foi tirado de sua mão de uma forma assim, que a gente fica assim, meu Deus, como é que pode?
Exato.
Você ser tirado as coisas de uma forma, justamente na área onde você domina.
Exato.
Né? Porque quando você é leigo numa situação, vamos supor, uma pessoa nunca teve um comércio, aí tem compra uma padaria, aí perde
exato,
tudo. Ok,
é
a pessoa
exato.
Nunca teve aquilo, né? Foi ingênuo, mas no que você é craque mesmo,
exatamente.
Que você é o bam, você tem prêmios, inclusive, exato. Naquela sua categoria. E você não sabe nem explicar, de repente o negócio escorre pelos seus dedos e apesar de ter sido uma perda muito significativa, ele fez uma realização, esse casal, os dois, né, fizeram uma realização em cima da prova de uma maneira que eles mesmos falam que a vida está confortável para eles.
Exato,
né?
Não é?
Tal maneira confortável, eles tiveram que fazer uma adaptação na vida muito grande e que eles estão bem.
E vamos pensar, né, Berenice, dentro da visão do objetivo da vida, que eu penso muito, eu sempre falo para as pessoas, que essa questão da 132 Livros Espíritos, para mim, ela é fundamental. Quando ela fala que a gente reencarnou para progredir. Gente, se a gente tem essa... Se isso está dentro da gente, né? Esse conceito. E a ideia de Deus Pai, como é que Deus vai nos dar uma tarefa sem dar o recurso? E o recurso de progresso, você falou desse casal, né? Que é, na verdade, uma história que, pela questão do movimento... de progresso, mas também de movimentação da população, de financeiro, de social, a gente vai ter que fazer muitas adaptações na vida. Daqui pra frente, eu sempre falo, esse monte de criança com microcefalia. A gente tem certeza que a saúde pública e a saúde privada não vão dar conta disso. Então, daqui a pouco, a gente vai ter que aprender algumas técnicas, né? De fisioterapia, de fonoaudiologia, para ajudar, porque enquanto está lá de fora, tudo bem. Mas se vem dentro da nossa casa, e a gente não sabe daqui a 20, 30 anos, como é que vai funcionar isso? Então, a gente vai estar progredindo por quê? A gente vai estar desenvolvendo inteligência e moralidade, que é relacionamento com o outro, né? Então, quando você faz esse casal, as adaptações que eles tiveram, olha o progresso. Na inteligência para administrar um novo estado de coisas, né? E imoralidade, porque na verdade a gente não trabalha sozinho, né? Eu tenho que ter contato com outros e através do contato eu vou aprendendo como é que se faz. Olha a reencarnação sendo ganha assim. E talvez a coisa permanecendo num estado de conforto, né? Numa zona de conforto, a gente fica nas mesmas coisas, nas mesmas imperfeições, nos mesmos hábitos, né? A nossa cabeça não muda, porque a gente é lento no aceitar mudanças, não
é? É verdade. Então, no capítulo 24, o título, só o título é...
É uma lição,
é verdade, que se chama Carinho Reparador. Então... começa assim, o André Luiz falando, né? Que a Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento por alguns dias e durante 7 noites consecutivas visitamos Umira em companhia de nosso orientador a fim de auxiliar o soerguimento dela. Então, aqui, uma coisa que eu acho assim incrível dos espíritos é que eles não tomam partido.
Não.
Eles tratam o algoz e a vítima com o mesmo envolvimento, com o mesmo carinho.
Porque eles vêm como espírito, né? A dificuldade nossa é que a gente não vê como espírito, né, gente? É muito interessante. A gente vê a persona, a personalidade, né? Eles vêm como espírito.
É. E essa é uma lição pra gente, porque até no nosso relacionamento no dia a dia, nós vemos os nossos, né? Os meus e os seus, né? Então, se alguém da minha família, se algum querido meu está passando por um problema, eu não quero, às vezes, nem saber assim, a origem do problema. Eu só sei que eu vou defender o que é o meu, o meu parente, o meu filho, o meu pai e tal, e o outro que se dane. Né? Nós temos, assim, nesse primeiro momento, isso, né? Dividir, defender o clã. E quando a gente percebe esses espíritos, quando chegam para ajudar uma família, um clã, né? Porque alguém pede, quando eles chegam, a primeira coisa que eles fazem é ajudar os algozes.
Isso, exatamente.
Eu já falei aqui uma vez, e que isso realmente me tocou demais, demais da conta. Um caso que o Divaldo narrou, que chegou uma criança lá na Casa do Caminho, na época que ele tinha um orfanato, uma criança numa situação assim, deplorável, de saúde, mas assim, muito complicada mesmo. Saúde física, a saúde espiritual, toda, né? E no momento lá que essa criança estava tendo uma convulsão, o Divaldo orou, mas pediu muito, uma prece por aquela criança. E aí ele viu surgir um espírito de uma magnitude assim, incrível, mas assim, realmente de grande envergadura. E esse espírito falou que aquela criança havia sido um filho, né? E era um espírito muito querido, né? E era mãe daquela criança, e um espírito muito querido, e aí deu os passos, cuidou, agradeceu ao Divaldo, né, por estar ali acolhendo aquela criança, e falou que realmente aquela criança teria muitos problemas de saúde, e nos momentos críticos ele podia chamar, e passou-se. Aí numa outra crise dessa criança, que o Divaldo achou que a criança realmente ia morrer, né, e o Divaldo ali orando, e é engraçado que nessas horas ele falava que não aparecia espírito nenhum.
Exato.
Né? Na hora do sufoco ele olhava, não aparecia Dr. Bezerra, não aparecia Sheila. E ele orando para esse espírito. E aí ele percebeu quando esse espírito, ele se aproximou da Casa do Caminho. E aí o Divaldo ficou tranquilo, Mas aí começou a demorar para chegar ali no quarto daquela criança. E demorar, e demorar, e ele recomeçou as preces novamente. E quando o espírito entrou no quarto, o Divaldo pensou, meu Deus, mas demorou muito. Da hora que eu percebi que o espírito estava chegando na instituição até aqui o quarto, e aí esse espírito virou para ele e falou assim, meu filho, é que eu passei nas outras casas para abraçar e acolher as crianças, as quais as mães não têm condições de vir aqui. Então, nessa época, ele tinha 10 casas com 10 crianças cada uma. Então, veja, ela foi visitar 100 crianças antes, onde as mães não tinham aquela condição de estar ali, como ela, para depois ela ir visitar o filho dela. Isso mostrando para a gente que a visão é uma visão assim muito mais ampla. E que a gente tem que sair um pouco dessa situação, tipo assim, vou defender o que é meu, defender os meus, defender o meu clã. Porque quando a gente tem essa visão, nós não crescemos. Porque se a proposta da família universal, se nós continuarmos com essa visão, realmente a gente não cresce. E aí, o André Luiz continua. A segunda esposa de Amaro, né, que é a Zumira, mostrava-se melhor, mais silenciosa, mais calma. Não saíra, porém, da inércia a que se recolhera. Alijara a hesitação de que se via objeto, mas prosseguia entregue à extrema prostração. Subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarencio observou prestimoso. A Zumira acha-se agora liberta, contudo, reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e viver. Confiemos, no entanto, a própria Odila favorecer-lhe-á a recuperação. À medida que se lhe restaure a visão espiritual, a primeira esposa de Amaro, que é a Odila, aceitará o imperativo de renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa.
E aí, nesse momento, a gente tem que parar, porque eu estou lembrando de uma orientação que nós tivemos certa vez de um amigo espiritual. Então, eu escrevi assim, né? É que eu estava desanimada. Desanimada, né? Não sei. E aí, eu pedi uma orientação ao amigo espiritual, uma orientação até homeopática, né? Porque eu achei que... A gente fica achando que é física. Então, ele colocou o seguinte, ele começou assim... O desânimo é mau conselheiro. Foi o primeiro começo, né? Aí o doutor Hermes colocou isso, desânimo é mau conselheiro. E falou, né? Colocando assim, em primeiro lugar, né? Comece a enumerar os motivos que você tem de gratidão na sua vida. Aí falou isso. Aí logo depois, né? Ele deu uma orientação homeopática e acabou a mensagem assim. Deus vos recusa consolação se vos falta coragem. Isso está escrito no Evangelho que você tanto estuda. Quer dizer, eu levei uma, então só pela sacudida, né? Que eu não sei se foi melindre e tudo isso. Eu, quando eu li, eu já balancei. Né? Ih, meu Deus do céu, o que é isso, né? Mas é interessante mesmo, a leitura do texto... Já mudou o estado de ânimo. Porque a gente, muitas vezes, amimalha determinadas companhias espirituais e a gente mesmo vai assim, vamos dizer assim, quebrando o nosso próprio sistema imunológico. Né? A gente vai quebrando, a gente vai se prejudicando. Então, quando tem uma chama dessa, um chamamento desse, eu vou perceber o quê? Tinha motivo orgânico? Tanto tinha que o remédio estava lá. Tinha também. Mas a causa não era orgânica, a causa era eu, espírito, me entregando, né? E a gente tem que ter muito cuidado, né, gente? Que são muitos motivos para a gente se entregar.
Exatamente. É? Veja, realmente, a Zumira, ela está realmente passando sofrida, por uma situação delicada. Mas também, como ele está falando aqui, ela falta vontade de lutar.
Exato.
A viver.
Exato.
Então, ela está sobrecarregando o problema dela. E aí nós temos que dar uma paradinha, nós que nós temos as nossas aflições do nosso dia a dia, para a gente saber se nós não estamos dando um peso maior.
Exato.
Sem necessidade.
Exato.
Será que nós estamos sobrecarregando com a nossa falta de vontade? Será que nós estamos nos sobrecarregando com a nossa falta de fé, com a nossa falta de aceitação? Será que nós não estamos exatamente fazendo como a Zumira, né? Então, e aqui é interessante que o próprio espírito que está obsidiando ela, a Odila, eles estão falando, olha, ela vai favorecer a recuperação da outra.
Isso.
Porque esta é a lei. Isso é para que a gente fique assim com um olhar interessante a respeito dos nossos obsessores, porque nós queremos sumir com eles.
Exato.
E o obsessor ninguém some, ninguém tira o obsessor. O obsessor ele se transforma, porque o obsessor ele nada mais é do que um grande conhecido nosso.
Isso.
Que tem uma ligação, que tem uma afinidade conosco, porque senão ele não estaria ali dessa forma. E aí o que a gente aprende nessas situações? Que nós temos que sair da condição de vítima.
Isso.
Nós temos que sair da condição de contar uma história sempre onde nós somos os coitadinhos. Parece que nós somos assim a oitava maravilha.
Exato.
Do mundo, nós somos maravilhosos e o mundo nos atormenta.
O universo
está
conspirando contra nós, né?
É. Nós temos que sair dessa posição. Nós temos que ter vontade de vencer. Nós temos que ter essa alegria de viver e ter essa vontade, porque nós vivemos aqui uma equipe espiritual na casa para trabalhar, para ajudar, e o próprio, a pessoa que está adoentada, que está obsidiada, ela também não quer ajuda.
Não.
E aí, será que nós também, que estamos sofrendo, estamos também fechando as portas para essas ajudas?
É.
Né? Aí o André Luiz fala que a Zumira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia, mas, efetivamente, algo prosseguia faltando. A máquina mostrava-se reequilibrada, entretanto, mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências. Transcorrida uma semana, irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. E aí, o algoz agora...
Isso.
Está se transformando.
Isso.
Mostrando que o poder de transformação está em nossas mãos. A Odila está mais aberta para essa mudança. Para essa vontade, para esse querer realmente de transformação. Então, é interessante, porque no primeiro momento a gente vê um quadro de um algoz e uma vítima, ficamos com pena da vítima. Aí os espíritos chegam, ajudam o algoz e aí reconhece na própria vítima o quê? Uma preguiça.
Isso.
De evolução. E nós vamos ver que o algoz... que realiza, se conscientiza e deseja evoluir, ele dá um passo à frente.
Pois é, e aí a gente começa a perceber, Berenice, o quanto a culpa nos atrapalha, né? Porque a gente fica preguiçoso, por quê? Porque a gente se prende na culpa, e a culpa é um negócio do passado, que já aconteceu. Eu gosto muito de um amigo, nosso Gibson Bastos, ele fala de uma forma muito interessante, né? Se eu fiz uma bobagem, é porque naquele momento eu achei que a bobagem era a melhor coisa da minha vida. Ia me trazer felicidade, né? Aí eu entro, vamos dizer assim, o jovem fala, cai a ficha, eu falo assim, ih, mas que bobagem eu fiz. Mas eu já fiz. E a misericórdia divina, ela é tão boa, tão grandiosa, que ela me dá a chance de fazer novas escolhas na vida. Então, quando eu me paraliso na culpa, eu fico, na verdade, uma preguiça que eu tenho em relação à mudança. Então, que a gente, no dia de hoje, possa pensar quais são as mudanças que eu posso fazer na minha vida. Quando falo em mudança, eu penso em coisas grandiosas. Mas, muitas vezes, até trocar um móvel de lugar... vai ter um significado muito grande, né? No trânsito dentro da minha casa. Que a gente possa pensar quais são os móveis ou móvel que eu necessito mudar na minha casa e na minha vida. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.